Vamos ao nosso comentário político. Quem está na linha com a gente é o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Fragoso.
Guerzoni, a CPI do ECAD aprovou o relatório final, não é? Depois de mais de 6 meses de atividades.
Essa semana a gente teve a conclusão dos trabalhos de uma das CPIs do Congresso, né, que é a CPI do ECAD. O presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, concluiu os trabalhos, né, foi aprovado o relatório final com o encaminhamento para os diversos órgãos da matéria. Né. Segundo o presidente, ele ficou bastante satisfeito com a conclusão dos trabalhos e representou aí, no momento que concluiu uma CPI, a gente teve a instalação de uma outra CPI no Congresso, né, que é a chamada CPI do Cachoeira. Há outras CPIs que ainda funcionam no Congresso Nacional, né, a gente tem aqui no Senado a CPI do tráfico de pessoas e uma CPMI instalada também recentemente, que é sobre a questão da mulher e da legislação envolvendo a violência contra a mulher. Mas a CPI do ECAD é a primeira CPI que conclui os seus trabalhos aqui nessa legislatura. A atividade parlamentar de inquérito é uma atividade típica do poder de fiscalização do Congresso Nacional. É uma atividade que ganhou bastante força a partir da Constituição de 88, né? A gente teve aí várias CPIs marcantes nesse período. A atividade tem tido aí seus altos e baixos, mas o Congresso tem atuado aí nessa que é talvez a segunda das suas grandes atividades, né? Basicamente, ao Poder Legislativo competem duas grandes funções, né? A função legislativa, propriamente dita, que é a de produzir as leis, e a função de fiscalização, né? Da qual a CPI, sem dúvida alguma, é um dos instrumentos mais importantes aí entre os diversos instrumentos que o Congresso tem para fiscalização das suas atividades, né? A CPI equivale a um órgão judicial, tem poderes bastante amplos e tem a capacidade de investigar a fundo uma série de questões envolvendo o poder fiscalizador do Congresso Nacional.
E nesse caso do ECAD, a CPI ela não tratava de um tema meramente político, não é? Porque ela lidava com o funcionamento de uma empresa que é uma empresa privada, que trabalha na arrecadação do direito autoral e que o senador Randolfo via alguns problemas, não é, nessa distribuição.
A gente tem tido nos últimos tempos uma tradição da criação de CPIs que não envolvem matéria política no sentido mais estrito, né? Não envolvem questões do funcionamento do Poder Executivo de forma direta, né? A CPI do ECAD é um caso, né? Essas outras CPIs que a gente citou que estão em funcionamento são casos semelhantes, né? Tanto a CPI da mulher quanto a CPI do tráfico de pessoas não envolvem questões que têm aí a sua clivagem na questão político-partidária. A gente teve recentemente outras CPIs com esse perfil, CPI da pedofilia, que concluiu seus trabalhos na legislatura passada. Tivemos uma CPI da imigração ilegal que também funcionou na legislatura passada. São CPIs que têm uma carga de conteúdo um pouco diferente do que essa, por exemplo, que foi instalada essa semana, né? Ele, que elegeu seu presidente, o senador Vital do Rego, e foi escolhido o relator, o deputado Otair Cunha, de Minas Gerais, que é uma CPI mista, que envolve as investigações em torno das denúncias que tem relação com o empresário chamado de Carlinhos Cachoeira, que exploraria jogos de azar, principalmente aqui na região de Goiás. né, que são CPIs que têm uma carga política muito maior. A gente observa na própria composição de um e outro tipo de comissão parlamentar, em que o tipo de polêmica é diferente, né? Uma questão partidária muito mais intensa, normalmente a divisão governo e oposição pesa muito, e essas outras CPIs que também fazem investigação parlamentar, mas que o conteúdo da matéria é um conteúdo menos político-partidário, né? A gente tem tido no Congresso Nacional a convivência desses dois tipos de atividade nas comissões parlamentares, né? Esse segundo tipo, menos político, não era uma tradição do Congresso, né? Normalmente as comissões parlamentares envolviam temas bem carregados da questão política partidária, mas a gente tem assistido ao crescimento desse outro tipo de atividade, que também faz parte das funções do Congresso Nacional.
Eu tenho a impressão, Guerzoni, não sei se eu estou enganado, que essas CPIs, que elas não são pautadas pela questão político-partidária, elas até no final elas são um pouco mais propositivas, não é?
Como essas CPIs, por essa natureza, elas acabam não criando uma divisão grande entre seus membros, né? Normalmente, como regra, as suas conclusões quase sempre são atingidas pelo consenso, né? Uma vez que não se trata, via de regra, de matérias que dividem os partidos, então as suas conclusões acabam sendo atingidas por consenso, e a votação do relatório final acaba sendo efetivamente um relatório final de todos os membros da CPI, né? Isso não há dúvida alguma que do ponto de vista operacional isso facilita o trabalho, né? A gente teve recentemente CPIs, como a chamada CPI dos Correios, que acabou não concluindo seus trabalhos, né? A divisão era tão intensa entre governo e oposição, né? E foi no momento em que a oposição tinha mais força no Congresso do que tem hoje. Então, na composição da comissão parlamentar havia um certo equilíbrio de forças entre governo e oposição, né? O relator apresentou o seu relatório, houve um voto em separado, havia uma disputa intensa entre o relator, que era ligado à base do governo, e o presidente, que era ligado à oposição. Chegou a ocorrer em diversos momentos, quando havia esse equilíbrio maior de forças no Congresso, e essas CPIs, algumas delas não conseguiram sequer votar o relatório final, né? Na hora que chegou no final do prazo de funcionamento da comissão, os ânimos estavam tão exaltados que as CPIs sequer chegaram a aprovar um relatório final. É claro que fica a questão política, né? Ela tem a sua marca política, mas, indiscutivelmente, do ponto de vista formal da conclusão dos trabalhos, ela não chegou a apresentar nenhum tipo de proposta, uma vez que foi impossível, até mesmo no voto, que o plenário da comissão escolhesse um ou o outro caminho, né? Então, acho que, nesse ponto de vista, essas CPIs com uma carga político-partidária menos intensa, se de um lado elas podem trazer menos emoções fortes, né, no seu desenrolar, elas tendem a apresentar relatórios que conseguem refletir mais o consenso do Congresso Nacional.
Guerzoni, saindo um pouco da questão das CPIs, o que a gente teve de importante na agenda legislativa do Congresso nessa semana?
Eu acho que essa acabou sendo uma semana bastante, bastante produtiva, né? Vários temas polêmicos foram votados. Aqui no Senado a gente teve a votação do chamado PRS-72, né, que tratava chamada Guerra dos Portos, né, sobre a incidência de ICMS sobre produtos importados. A matéria foi aprovada na terça-feira, né? Houve uma discussão muito grande. A discussão aí era entre estados que tinham portos importantes, né, que têm portos importantes, e os demais estados. A matéria foi decidida por 52 votos a 12. já foi promulgada, né? Se trata da resolução número 13 de 2012 do Congresso Nacional. Provavelmente o tema não deve ter se esgotado ainda. Os estados que se sentiram prejudicados pela resolução, basicamente o estado do Espírito Santo, de Santa Catarina e de Goiás, estão cogitando de arguir a matéria junto ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente já pode ter uma discussão em torno dessa questão. Além disso, o Senado aprovou as duas medidas provisórias que estavam na sua pauta, né? Uma delas, inclusive, uma medida provisória bastante longa, que tratava de matéria tributária e de N outros pontos que acabaram sendo acrescentados pela Câmara, a medida provisória 549, e a outra, a 551, também foi aprovada. Agora, uma questão que é interessante é que a polêmica política também ocorreu de forma intensa essa semana na Câmara dos Deputados, na votação ou no andamento de duas matérias originárias do Senado, né? Uma delas é o Código Florestal. A Câmara votou na quarta-feira as emendas do Senado ao Código Florestal, né? O projeto era originalmente da Câmara. Houve uma discussão, uma votação bastante polêmica na Câmara, né? Acabou sendo decidido no voto, dividiu a Câmara, foram 274 votos a 184. A versão final que a Câmara aprovou, no qual ela acolheu apenas parte das emendas do Senado, desagradou o governo, né? Vários ministros têm anunciado que provavelmente a presidente Dilma está avaliando, mas que há uma tendência até dela vetar parte das alterações do Código Florestal, né? Há uma queda de braço grande aí entre setores mais ligados ao meio ambiente, setores mais ligados à produção agrícola. É um tema que tramitou aí um longo tempo nas duas casas, né? Concluiu essa tramitação essa semana e gerou uma polêmica e um ambiente meio pesado entre os partidos na Câmara dos Deputados. E esse ambiente acabou também ganhando um outro elemento de incentivo com a aprovação na Câmara ontem da urgência para a votação de um projeto do Senado, um projeto do senador Paulo Paim, que é o projeto que, como saiu do Senado, ele extinguia o chamado fator previdenciário, né, que é um índice que reduz os benefícios de aposentadoria daqueles que se aposentam um pouco mais cedo. Esse projeto é do Senado, como a gente já comentado, ele foi aprovado no Senado já há algum tempo, está na Câmara há bastante tempo. A Câmara chegou na legislatura passada a ensaiar um acordo, mas acabou sendo abortado. E agora foi aprovada uma urgência para a votação da matéria. Na última versão que a matéria teve na Câmara, ela não extinguia, mas ela mitigava o fator previdenciário. É uma discussão também muito polêmica e que envolve uma queda de braço importante aí entre o governo e aqueles setores que defendem os aposentados. O governo tem argumentado das dificuldades de conceder esse tipo de benefício, e os setores mais ligados aos aposentados sempre chamam a atenção de que consideram o fator previdenciário extremamente injusto, representa um redutor significativo das aposentadorias, pode chegar a quase 40%, e que é um mecanismo que tem que ser, no mínimo, alterado profundamente, né? O tema aí foi aprovado apenas à urgência, a matéria deve entrar na pauta aí nas próximas semanas, provavelmente, e ela deve gerar também uma discussão grande entre governo e oposição, especialmente no ano eleitoral, né? Aquele tipo de proposta que a última coisa que o governo quer é que a proposta chegue à mesa da presidente para que ela decida sobre o veto da matéria, uma vez que se trata de esse veto seria impopular, o que é extremamente complicado no ano eleitoral.
Perfeito, Guerzoni. Muito obrigado.
Ah, de nada.
Um bom dia, um bom fim de semana. Este foi o consultor legislativo Gilberto Guerzoni com o nosso comentário político.